Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, o resumo do capítulo 10, Ocupação e Missão dos Espíritos. Após a questão 584A, desculpem, Kardec faz uma espécie de síntese do capítulo 10 da segunda parte, né, que vai tratar da ocupação e das missões. Então é muito interessante, a gente vai ler, né, essa síntese, porque ela dá uma visão muito interessante, muito geral, muito empolgante, inclusive para nós, né, assim, o que é que a gente pode fazer? Em outras palavras, o que nos aguarda? E, num outro sentido, como os espíritos nos ajudam? Vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pequenos parágrafos. Vamos comentar um a um. Primeiro, vamos lá. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal, né? Está dizendo o óbvio, quer dizer, nós, quando estamos encarnados, vamos ter ocupações de lidar com o mundo material. Kardec não vai explicar isso, porque é o que a gente faz todo dia, né? A gente cuida da casa, cuida do jardim, trabalha na agricultura, no hospital, na farmácia, enfim. Isso aí não precisa escrever, ok. Continua no mesmo parágrafo. No estado errante ou de desmaterialização, quer dizer, quando a gente está fora do corpo material, encarnado, fora da carne, suas ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento. Então vamos lá. Na Terra, as coisas se embaralham, tá certo? Você vai ver indivíduo em posições sociais elevadas que não tem adiantamento para isso, e vice-versa. No mundo espiritual, esta confusão, esse embaralhamento é totalmente desfeito. Então lá, cada um ocupa a posição de acordo com o seu grau de evolução, de adiantamento espiritual. Por exemplo, sendo bem claro, na Terra você pode ter um governador que é estúpido, que é grosseiro, que é burro, que é corrupto, que é malandro, que é preguiçoso, enfim, pode. A gente encontra toda hora, né? Sabemos. No mundo espiritual, isso não existe. Se o indivíduo é coordenador de uma cidade espiritual, se ele é o governador, não tem o que duvidar. Só está ali quem tem adiantamento intelectual e moral para essa tarefa. Não precisa dizer que apenas por isso, por esse fator, né, a vida espiritual torna-se muito mais agradável para quem tem ordem, para quem busca disciplina e ordem, do que qualquer lugar no planeta Terra. Qualquer colônia, né, que mereça esse nome, né, qualquer cidade espiritual, então estou falando de cidades de locais organizados, né, não estou falando de regiões inferiores, é infinitamente mais agradável do que qualquer país maravilhoso da Terra. Porque lá não tem como. Se o sujeito vai lhe atender como médico, ele tem bondade, ele tem saber, né, suficiente para fazer um excelente trabalho. Então, assim, isso por si só já é o paraíso, né, pelo menos para mim. As coisas de fato são organizadas e justas. Agora, Kardec vai descrever, porque antes ele estava dando o critério. Né? O critério é o seguinte: lá é tudo de acordo com seu grau evolutivo. O que é que os espíritos podem fazer? Olha que coisa fantástica. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Já pensou que coisa fantástica? Ah, eu vou fazer um estágio em três mundos diferentes para que eu cumpra bem a minha tarefa na Terra. É isso que Kardec está dizendo, por exemplo, né? Continuando. Outros, ainda mais avançados do que esses aqui, que percorrem os mundos, ocupam-se do progresso dirigindo os acontecimentos. Como é que é isso? São espíritos que dirigem os acontecimentos da ciência, da tecnologia, as decisões culturais mais importantes, as decisões políticas mais importantes, né? Por exemplo, havia, né, uma atenção espiritual para a formação do Brasil. Por que é que o Brasil não se desfacelou como toda a América Espanhola? Há um objetivo sério por trás disso. Por exemplo, sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem, como é que eles fazem isso? Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade, né? É aquele espírito que vai induzir alguém capacitado para uma grande descoberta, uma equipe. É aquele alguém que vai induzir um grande dirigente político, é exceção, mas existe. No Brasil tivemos muitos no passado, sem dúvida, né? O grande Dom Pedro I, o grande Dom Pedro II, etc, etc. Ok. Então, é uma outra tarefa. Continuando. Outros encarnam para uma missão de progresso. Eurípedes Barçanufo, Bezerra de Menezes, os que eu já citei, na área da, né, o Dom Pedro II, enfim, né? Em cada setor a gente vai ver, né? Os espíritos que reencarnaram, por exemplo, desculpa se eu errar a pronúncia, o Dr. Zerbini, né, que criou o Hospital do Coração. Então, né, pessoas que vêm numa área, não, eu vou deixar uma estrutura com um padrão de excelência naquela coletividade. Isso é muito importante. Tá certo? Continuando. Outros, olha que interessante, Kardec está dando vários quadros. Outros espíritos, né, tomam a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, né, gênios protetores e espíritos familiares, chame como queira. Então, olha que interessante. Há espíritos que cuidam de um indivíduo. Todos nós, já discutimos isso aqui bastante, nunca é demais, temos um anjo da guarda e se a gente quer amparo, é só pedir. Investe nisso. Tem os espíritos que cuidam das famílias. Tem os espíritos que cuidam das aglomerações. O que é isso? Associações científicas, associações médicas, associações de bairro, associações que cuidam da natureza, associações que cuidam da fraternidade, associações espíritas, associações católicas, associações pentecostais, evangélicas tradicionais, etc, etc, etc. É isso que Kardec está dizendo. Mas também há os que cuidam das cidades. A sua cidade tem um guia espiritual. Cada cidade tem seu guia espiritual. E outro de povos. A nação brasileira tem a figura excepcional de Ismael, né? Um espírito ligado aí às raízes do Antigo Testamento, filho de Abraão. Tudo indica, a gente já fez uma análise disso, né, do conteúdo das mensagens, são poucas, mas são excepcionais que nós tivemos, e etc, etc. Então, o que acontece? Há também essa tarefa. Há outras. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, atenção, dos quais são agentes diretos. O materialismo invadiu o espiritismo, algumas mentes espíritas. Então, eles acham que a natureza é tudo lei automática. Isso é uma estupidez, isso está errado, isso é um equívoco grave. Não pode. Você pode querer acreditar nisso, é problema teu, mas não em nome do espiritismo. Para Kardec e para os espíritos, os fenômenos da natureza têm agentes diretos, não é uma lei automática. A ação dos espíritos na chuva, nas tempestades, nos furacões, nos terremotos, nos maremotos, na germinação das plantas, a ação direta dos espíritos. Aí você vai me perguntar, eu quero aprofundar isso, como é que eu faço? É difícil. Porque muitos dos espíritas sequer entendem que esses espíritos existem. Ora, se eu ainda estou perdendo tempo tendo que dizer que esses espíritos existem, palavras de Kardec, agentes diretos, eles atuam diretamente no contato, cuidando de bicho, cuidando de planta, fazendo chover, fazendo a nuvem se mover. Como eu não sei se é soprando, se é puxando, se é com a força do pensamento, vamos ver quando a gente desencarnar e tiver acesso. Mas o que eu digo? A gente precisaria estudar isso. Uns 10 anos de bons estudos sérios já daria um outro panorama, né? Mas a gente ainda está dizendo, mas isso existe mesmo? Ok. Então, a natureza em si, imagine aí o tanto de ocupação. E diz Kardec que são espíritos dos mais diversos níveis. Dos mais diversos níveis. Né? Herculano aqui vai comentar, talvez espíritos infra-humanos, espíritos que ainda não chegaram na humanidade. Olha que interessante. Espíritos humanos e anjos. Então, olha o grau de beleza, de harmonia e de complexidade. Então, não falta trabalho para ninguém. Aí ele vai para a parte triste, né? Ou mais ou menos, é triste. Os espíritos comuns, quer dizer, quando a gente fala de um espírito comum na Terra, nós estamos falando de espírito inferior, porque o comum da Terra é ser inferior. Sabemos disso. Se imiscui nas ocupações e divertimento dos homens. É mais ou menos assim, meu amigo. Ao invés do sujeito estar indo para outros planetas, estudar, ter intercâmbios culturais, experiências de engrandecimento, meditação, estudo em várias áreas, conhecer gente nova, conhecer histórias de espíritos que habitaram vários outros mundos. Em vez dele estar fazendo isso, ele está no forró bebendo cachaça. Ele está fumando. Ele está tendo prazer em fazer raiva e criar ódio numa briga de casal. É isso que Kardec está dizendo aqui. Continuando, os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústia, porque essa brincadeira sai caríssima, óbvio, o momento que praza a Deus conceder os meios de se adiantarem. Se fazem o mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então, assim, olha como a coisa é séria do ponto de vista de Kardec. Fez besteira? Não é só chegar e dizer, ah, foi mal, não. Você vai ficar em angústia, em sofrimento. Quando Deus achar que está na hora, ele diz, olha, eu vou lhe dar outra chance. Né? Então, a coisa não é tão simples. Né? Quem quiser aí uma sugestão, cuida da tua evolução espiritual hoje, agora. Porque depois é depois. Ok. Encerramos assim o capítulo 10, né? Tem bastante coisa, espero que tenha contribuído para a reflexão de vocês. Vamos agora à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, Cristo esteja em nossos corações. Ficamos felizes, porque vemos que muitos de vocês, sim, se empolgam com a grandeza da criação revelada, apresentada e explicada pelo grande Allan Kardec. Naturalmente, por a equipe que ele lidera, de espíritos maravilhosos. Isto tudo, filho, é verdade. Tudo isso é verdade. Precisamos muito ocupar nossas mentes, nossas expectativas com coisas superiores. Vou me esforçar hoje para que no futuro possa visitar outros mundos. Isso é justo, é bom. Não pode, como uma criança infantil, exigir, quero isso, não. Mas pode dizer, vou fazer o meu máximo hoje e sempre, até chegar nesse ponto, quando for vontade de Deus. E aí Vou conhecer pessoas maravilhosas, experiências de espíritos que viveram em outras galáxias. Que coisa fascinante! Outro sistema solar, que coisa interessantíssima! Todos vocês podem, devem desejar isso. Trabalhando sério, claro, dedicando-se com afinco, sem fantasia tola. Precisamos unir ação real, material, abnegada. Com um desejo ardente de chegar aos mundos superiores. Nenhuma coisa extrema nem outra, só sonho ou só trabalho desnorteado? Não. Trabalhar sabendo o objetivo, porque isso dá ânimo. Um dia conseguirei ter um acesso ao curso em tal área que eu estou apaixonado por ela. Vou aprender sobre isso, sobre o aspecto da sobrenatureza, sobre a psicologia humana, sobre a biologia do corpo, o que quiser. Mas sei que devo conquistar isso com um esforço imenso, com fé, com determinação, com melhoria de mim mesmo. Filhos, quem faz isso vence. Quem faz isso consegue. Vocês conseguirão se tiverem clareza no objetivo e firmeza nos meios apontados pelos espíritos superiores da codificação sob a coordenação de Allan Kardec. Despeço-me dizendo, sonhem, sonhem muito alto, porque o nosso mestre vê diretamente a Deus e nos orienta. Ao mesmo tempo, disponham-se a todos os sacrifícios necessários para que a luz brote dentro de vocês e vocês estejam em condições de receber de nosso mestre tão amado as benesses que ele guarda para cada um de vocês. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.